Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Meu nome é Tarsila Braga e eu estou aqui com a Renata Vilela. Olá, Renata.
Oi, Tarsila, seja muito bem-vinda. Vou comunicar aqui aos nossos ouvintes que a Ana Paula do Amaral está alçando novos voos e agora quem divide aqui essa bancada comigo é a Tarsila. Seja bem-vinda, Tarsila.
Muito obrigada, Renata. Nós estamos recebendo hoje a Vanille Pessoa, que é nutricionista, professora da Universidade Federal de Campina Grande, além de conselheira do Conselho Estadual da Paraíba e conselheira do Conselho Federal de Nutrição. Nós vamos falar hoje sobre a fome oculta.
Professora, para começar, para todos os nossos ouvintes entenderem melhor, o que é a fome oculta e por que ela é chamada dessa maneira?
Olá, um prazer estar aqui podendo conversar sobre um tema tão importante. Gostaria muito de agradecer o espaço, né, e essa oportunidade de falar sobre fome oculta e no espaço que eu considero muito democrático, que é o podcast, né? Então agradecer muito ao Reconta Aí por essa oportunidade de conversar sobre isso. E falar sobre fome oculta, né? Vamos lá, a definição. A Organização Mundial de Saúde, ela define a fome oculta como uma deficiência de micronutrientes. E aí precisamos entender o que são esses micronutrientes. A gente divide, tem uma classificação bem básica dos alimentos em macro, né, fonte de macronutrientes e micronutrientes. Os macro são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, a fome oculta, ela trata-se da deficiência de vitaminas e minerais. E ela tem uma relação fortíssima com o desequilíbrio na alimentação, né? Para que a pessoa desenvolva a fome oculta, ela precisa estar em desequilíbrio. Ela precisa não consumir, na verdade, os micronutrientes que são necessários para a sua saúde. E aí a gente tem, né, como fontes primárias de micronutrientes as frutas, os legumes, verduras, peixes, os alimentos na sua imensa variedade. Então, quanto mais variada uma alimentação, menos chance do indivíduo desenvolver a fome oculta. Ela é chamada dessa forma, né, devido a sua possibilidade de ficar escondida mesmo, né? O indivíduo, ele pode estar, né, com essa alteração que a gente está chamando de fome oculta e não perceber, e não ficar visível rapidamente, facilmente, porque fica escondido muitas vezes no exame de sangue, por exemplo. Para você perceber que você está com alguma deficiência, você precisa fazer um exame. Então, a fome oculta, ela tem manifestações menos visíveis e por isso que é tão importante a gente pensar nas estratégias de atuar sobre o problema, porque ela fica oculta mesmo.
Entendi. E quais são os prejuízos que isso causa na vida das pessoas e principalmente na vida das crianças?
Bom, os prejuízos que, né, que a fome oculta pode causar na vida das pessoas, ele pode estar presente em todas as faixas etárias, né? Porque uma carência de nutriente é essencial, porque vitaminas e minerais a gente considera nutrientes essenciais, eles podem afetar diversas funcionalidades do organismo. Uma que fica muito visível é o sistema imunológico, né? Que é o sistema de defesa do nosso organismo. A gente costuma já ouvimos várias pessoas falarem, né? Ah, tá com a imunidade baixa, olha, qualquer coisa ele adoece. Então, pessoas que têm carências de micronutrientes, né, de vitaminas e minerais, elas estão mais sujeitas, estão mais susceptíveis a desenvolver problemas de saúde por esse sistema imunológico estar deficiente. Então, a defesa do organismo fica muito prejudicada na situação da fome oculta e pode predispor o surgimento de diversas doenças, né? Doenças que estejam relacionadas ao micronutriente que está em carência. Então, a osteoporose, por exemplo, ela pode surgir devido a carências de nutrientes, principalmente o cálcio. Doenças como hipertensão e diabetes também podem estar relacionadas à deficiência de micronutrientes. Então, faltou algum micronutriente, ele pode acarretar doença ao organismo. A doença muito comum que a gente tem conhecimento ao longo do tempo é a anemia, né? A anemia ferropriva. Ou seja, o indivíduo que tem deficiência de ferro, do micronutriente ferro, pode desenvolver anemia. E anemia é uma doença que por muito tempo, né, principalmente década de 70, quando a gente tinha muita fome instalada no Brasil e no mundo, acometia milhares e milhares de pessoas. E que a gente, com o passar do tempo, foi melhorando o acesso aos alimentos e reduzindo esses números de pessoas portadoras de anemia, mas a gente não erradicou o problema, né? Então, se a gente for pesquisar a fundo, muitas pessoas podem estar com anemia e nem saber. Então, esses são alguns dos prejuízos que a fome oculta pode causar. E se a gente estiver falando em criança, em particular, essa questão, esse problema é bem maior, porque a criança está em fase de desenvolvimento, né? Então, tanto crianças como adolescentes, se são privados da quantidade necessária, né, de consumo de micronutrientes, eles podem ter alterações, inclusive irreversíveis, de crescimento e desenvolvimento. Então, a criança, ela necessita ter uma alimentação balanceada e completa para que seu desenvolvimento aconteça de forma plena e ela não venha a ter prejuízos na fase adulta.
Professora, a fome oculta tem classe social, cor e endereço ou pode atingir toda a população?
Olha só, essa pergunta é interessante, né? A gente pensar onde é que essa fome oculta está instalada. Diferente da fome clássica, né, ou da má nutrição que a gente chama, fome que a gente já conhece, da desnutrição, que mostra-se com desnutrição, a fome oculta ela pode aparecer inclusive em pessoas que ingerem muitas calorias, né, que têm um consumo de calorias elevados. E em pessoas que podem estar apresentando um excesso de peso ou obesidade. Então, o que torna muito importante a gente pensar sobre isso é porque uma pessoa ela pode estar obesa ou com excesso de peso e ainda assim ter problema com fome oculta, porque ela pode estar deficiente de micronutrientes. Ou seja, vamos pensar, ela consome muitas calorias, né? Fontes de carboidratos, de lipídios, às vezes poucos de proteína, então faz o peso estar elevado, mas esses alimentos que ela consome não tem a quantidade de micronutriente suficiente para a manutenção da sua saúde. Então, a fome oculta, ela pode acarretar qualquer classe social, qualquer cor, qualquer endereço, todas as pessoas podem estar sujeitas a isso. Agora, indivíduos que vivem em situação de escassez de comida, é óbvio que vai ter mais ainda possibilidades de desenvolver fome oculta, né? A gente encontra essas inadequações de nutrientes em toda parte do mundo. No Brasil, nós encontramos, né, a fome oculta presente. Mas é importante a gente pensar o seguinte, em países em desenvolvimento, né, em países com maior desigualdade social, em países onde pessoas realmente têm dificuldade, vivem em pobreza, a deficiência é maior, né? Principalmente em relação a micronutrientes como vitamina A, ferro e zinco. Então, por mais que ela não tenha uma classe social definida, porque ela pode aparecer em qualquer espaço, né? Pessoas com alto poder aquisitivo podem estar comendo mal e ter fome oculta. Mas ela vai estar mais presente, com certeza, em lugares onde a pobreza e a falta de alimentos, a quantidade de alimentos adequadas esteja presente.
Professora, a dificuldade de acesso à saúde na hora de fazer exames, por exemplo, agrava o problema de qual forma?
Eu considero que sim. A dificuldade de acesso à saúde, principalmente no que diz respeito a fazer exames, né, ele agrava o problema da fome oculta, sim, porque dificulta o diagnóstico. Então, para que a gente possa identificar se o indivíduo está com carência de micronutriente, é importante que a gente faça exames laboratoriais. É possível encontrar sinais e sintomas, né, sinais clínicos, né? O que é isso, né? São sinais no corpo. Algo que o corpo vai mostrando sem fazer exame que está havendo algum tipo de deficiência. O problema é que muitas carências nutricionais, elas só se manifestam no corpo após uma carência muito intensa, de muito tempo. Então, vou dar um exemplo a vocês. A carência de vitamina A, que é uma vitamina muito importante no metabolismo do corpo. Para que o corpo demonstre essa carência, ele precisa já estar submetido a essa privação há muito tempo. Existe um sinal clássico de deficiência de vitamina A, que é a mancha de Bitol, uma mancha que aparece no olho, que para aparecer o indivíduo precisa estar em deficiência já há muito tempo. Então, o ideal é que ele, na possibilidade de existir a carência nutricional, que a gente possa fazer um exame, né? E detectar antes que um sinal no corpo apareça. Por isso que é tão importante esse acesso à realização de exames. E não tendo, dificulta sim, agrava sim o problema da fome oculta.
E que faixa etária, raça e gênero é mais penalizado pela fome oculta?
Eu acho que falar sobre essa questão de, né, faixa etária, raça, gênero, a gente já meio que chegou a essa conclusão que atinge todo mundo, né? Mas que a faixa etária bem crítica e prioritária são as crianças e os adolescentes devido à sua fase de crescimento. Embora, né, atinja, seja prejudicial a qualquer etapa da vida. Imagina um idoso que tem carência nutricional, né? Agrava muito qualquer possibilidade de desenvolvimento de doenças nessa faixa etária. Então, se a gente pode fazer um trocadilho, né? Fazer uma brincadeira bem sem graça, a fome oculta, ela é bem democrática, ela atinge todas as pessoas. Ela pode atingir todos os indivíduos, em qualquer faixa etária, de qualquer situação econômica, mas, lembrando, ela está mais presente em situações, em locais onde existe fome, onde existe pobreza, onde existe mais dificuldade de acesso a uma alimentação de qualidade.
Vanille, e ao que você atribui o aumento desse problema, essa insegurança alimentar?
A questão da fome oculta, ela tem várias questões que a gente pode pensar que contribuem com o seu aparecimento e com o seu aumento nos últimos tempos. Uma das questões que a gente pode pensar é o consumo inadequado de alimentos mesmo, né? Então, a gente tem as pesquisas brasileiras vão mostrando ao longo do tempo uma redução no consumo de alimentos mais naturais, alimentos como feijão e arroz, e um aumento de consumo de alimentos industrializados e sem valor nutricional, como refrigerantes e alimentos ultraprocessados. Então, a gente tem que pensar que o indivíduo, ele pode estar tendo acesso a alimentos que são fontes calóricas importantes, mas que não traz agregado a esse valor calórico nenhum tipo de valor nutricional, né? Então, uma das grandes questões que a gente precisa pensar a respeito da fome oculta é esse tipo de alimento que a gente está tendo. Nós tivemos a publicação do Guia Alimentar Brasileiro recentemente, que trouxe essa classificação dos alimentos, trouxe uma nova classificação dos alimentos, né? Ele classifica os alimentos em minimamente processados ou in natura, processados e ultraprocessados. E ele traz que, para que a gente tenha uma alimentação saudável, é importante que nossa alimentação esteja baseada em comida de verdade, ou seja, em alimentos in natura e minimamente processados, que a gente deve consumir pouco produto, poucos alimentos processados e deve evitar muito os ultraprocessados. E é justamente o contrário, né, que a gente tem visto ao longo do tempo. Então, ter uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados proporciona um consumo calórico alto com baixos níveis nutricionais. Então, essa é uma questão importante, né? E que aí atinge todas as classes sociais, atinge todas as cores, tudo, atinge todas as pessoas. E no Brasil, por nós sermos um país também desigual, né? Desigualdade social também agrava o problema de fome oculta, né? Então, a gente tem um crescente número de pessoas na faixa de pobreza, novamente, né? E que isso coloca a fome oculta novamente visível dentro desse espectro de pessoas que estão realmente passando fome. Então, acho que essas duas questões são muito importantes de ser pensada, né? A gente precisa de política pública para mudar a vida de pessoas, para que elas tenham acesso ao alimento. E a gente precisa trabalhar com informação e regulamentação para que as pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade.
Entendi. Os alimentos ultraprocessados, eles têm um papel importante na fome oculta? E as propagandas na TV pioram essa situação?
Como eu falei anteriormente, tem tudo a ver, né? Então, o alimento ultraprocessado tá ligadíssimo aí com a questão da fome oculta pelas características que eu mencionei. Alimentos com alto valor calórico e baixo poder de nutrir o indivíduo, né? E quando você fala de propaganda, né, com a relação das propagandas com essa situação, a gente tem que fazer uma importante reflexão, né? A mídia, ela nos vende produtos ultraprocessados como um recurso, uma forma de viver nesse mundo sem tempo, né, no mundo globalizado que a gente tem. Então, é passado a ideia de que a gente precisa comer mesmo produtos que vêm em caixinhas, embalados, porque eles são mais práticos, são mais rápidos e, o que é terrível, muitas vezes são mais baratos, né? Em alguns espaços a gente vê alimentos que não têm valor nutritivo nenhum, bolinhos industrializados que mais parecem um plástico vendido a R$1 e que não traz nenhum tipo de nutriente para a criança que o consome. Então, quando a gente pensa em propaganda, a gente tem que pensar em regulação, tem que pensar em regulação não só de propaganda, como de rótulo, né, de alimentos, porque as pessoas elas não têm o domínio suficiente da temática para fazer boas escolhas baseadas no que está saindo na propaganda e o que está no rótulo dos alimentos, né? Então, quando uma mãe ouve numa propaganda, vê na embalagem de um salgadinho de pacote dizendo que ele é vitaminado, ela acredita, né? Eu atuei como nutricionista da Estratégia Saúde da Família por um tempo e eu lembro que uma mãe uma vez falou, a criança que ela levou para que eu pudesse atender estava com obesidade, né? Um índice de obesidade muito intensa, mas também estava com anemia, ou seja, um caso típico de fome oculta, né? E a base da alimentação da criança era macarrão instantâneo, né? E eu lembro da mãe, na hora da consulta, dizer assim, não, doutora, mas o macarrão instantâneo que eu dou a meu filho é para a criança, porque ele tem desenhos, ele tem bichinhos, então é feito para a criança. Então, essa ideia de que né, uma mãe tem, que eu posso dar como base alimentar do meu filho um macarrão instantâneo porque tem um desenhinho na embalagem, isso é muito prejudicial, não é? Ela não, nenhuma mãe escolhe, né, diz, vou dar a comida que não presta ao meu filho. Não ocorre isso. A mãe escolhe mediante as suas possibilidades, né, sociais, econômicas e pelo que ela entende. Então, se eu faço uma propaganda que diz que um alimento é vitaminado, que ele tem os nutrientes, e quando na verdade ele não tem, eu coloco em risco, né, a vida e a saúde das crianças principalmente. Então, existe uma relação muito forte, sim, dessa carência nutricional com a escolha dos alimentos mediante a possibilidade de propagandas e rótulos de produtos alimentícios que não trazem com clareza o que é que tem dentro daquele produto.
Obesidade e fome oculta podem estar relacionadas?
Bem, como falamos anteriormente, obesidade e fome oculta tá relacionada sim, né? A gente tem dados, os dados mais recentes relacionados a fome é de 5 milhões de pessoas no Brasil em situação de fome, né? Dados que vêm de relatórios da própria ONU. Quando a gente fala em fome, né, aquela fome endêmica que a gente escuta, né, o conceito desde Josué de Castro, né, que é um médico, escritor, ativista contra a fome do Brasil, que trouxe a sua obra Geografia da Fome, pensando, né, nessa questão de localidades em que a fome é endêmica, né, trazendo a questão da fome para uma questão muito mais política do que biológica ou do que natural, né? Josué de Castro, ele trouxe a ideia pela primeira vez, né, que a fome estava relacionada, não era... Tem fome, tinha fome no Nordeste, não é porque não tinha chuva, né? É porque não tinha política pública, porque não tinha ação que levasse aqueles indivíduos a terem acesso à comida. Então, ao passo que hoje, né, Josué de Castro, é década de 70, né? Ele faleceu em 70. Hoje, a gente tem um número ainda muito alto de pessoas em situação de fome, né? Baixou, mas é muita gente, né? Quando a gente pensa numa casa aí de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Ao passo que a gente tem esse tipo de dado relacionado à fome, a gente tem dados também alarmantes, muito alarmantes, em relação à obesidade e sobrepeso. A nossa fonte de dados mais recente em relação a esta situação do peso do brasileiro é a pesquisa do Vigitel, né? Que é uma pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas feita por inquérito telefônico. E o que ela traz, né, a última publicação de 2019, nos mostra um aumento enorme da obesidade, né? Em 2006, a gente tinha 11,8% de pessoas em obesidade no Brasil. Em 2018, esse número foi para 19,8%. Então, é um aumento de 67%. É muito alto, né? Embora a pesquisa tenha mostrado algumas melhoras nos hábitos de vida da população. Então, embora alguns hábitos tenham melhorado, o peso não acompanhou. E aí é onde entra novamente a relação que a gente fez com o tipo de alimento que está sendo consumido, né? Então, o consumo de alimentos com alto valor calórico e com baixa qualidade de nutriente contribui para essa situação que a gente vive hoje de obesidade coabitando com fome, coabitando com fome oculta. Então, o estudo ele mostra, né, mostra a alta do índice dessa obesidade, ela foi puxada eminentemente por duas faixas etárias específicas. A de 25 anos a 34 anos e de 35 a 44 anos. Então, nesses grupos, né, o indicador subiu 84,2% e 81,1%. Então, o que é que está acontecendo nessa fase adulta aí que a obesidade está aumentando tanto, né? E aí pensar quais são os mecanismos que existem hoje para que a gente possa trabalhar e reduzir esses índices de obesidade que podem estar intimamente relacionados à fome oculta. Então, a gente costuma atribuir a causa da obesidade única e exclusivamente ao indivíduo, né? Quantos de nós não já ouvimos falar, né? Ah, tá gordo, é só fechar a boca. Ah, obesidade só é passar um esparadrapo na boca. Se fosse simples, não tinha tanta obesidade, não é? Então, a gente muitas vezes atribui exclusivamente ao indivíduo. Se você quiser, você emagrece. E os índices mostram que não é isso. A gente precisa de um coletivo de ações para reduzir esses índices de obesidade no nosso país e que, consequentemente, vai mexer nessa história da fome oculta, na questão da fome oculta, por essa relação já mencionada anteriormente. Então, não basta o indivíduo querer emagrecer, né? Não basta o indivíduo querer comer comidas saudáveis. Ele precisa conseguir, ele precisa ter acesso, ele precisa de um espaço não obesogênico, que a gente chama, para proporcionar essa possibilidade de vida mais saudável.
E a fome oculta, ela pode trazer prejuízos coletivos para o Brasil quando pensamos em economia?
Com certeza pode, né? Ela pode trazer prejuízos, sim, coletivos, pensando na economia, porque um povo mal alimentado, né, é um povo susceptível a doenças. A gente já conversou, né, que esse problema silencioso da fome oculta deixa o organismo mais fraco e mais vulnerável a inflamações e infecções. Então, a população, né, o indivíduo que esteja acometido da fome oculta, ele vai ter mais problemas de saúde, vai ter mais gastos, então, para se cuidar da saúde de uma determinada população por carência nutricional. Então, tem um impacto importantíssimo a gente cuidar da alimentação da nossa população, vai ter um impacto econômico importante, né? É importante, a gente não pode esquecer, falando desse tema, que a gente tem a alimentação enquanto direito assegurado na Constituição Brasileira só a partir de 2010, né? A gente teve uma emenda que trouxe alimentação enquanto direito no artigo 6º da Constituição, e se está na Constituição e é direito, então é dever do Estado prover. E aí é onde tem a grande relação dessa alimentação com as questões econômicas, com questões políticas no nosso país. A gente tem uma lei muito importante, que é a Lei 11.346, de 2006, a gente chama carinhosamente de Lozan, que ela define o que é segurança alimentar e nutricional, como a garantia de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais e que respeitem a diversidade cultural do indivíduo, ainda sendo ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis, e tendo como princípios básicos o direito humano à alimentação adequada e à soberania alimentar. Então, quando a gente pensa em um povo bem alimentado, que tenha a alimentação assegurada enquanto direito, a gente está fazendo investimentos, né? Porque vai reduzir gastos, certamente, com saúde, né? Gastos para cuidar de doenças de pessoas. A gente poderia estar investindo muito mais nas pessoas terem acesso a alimentos de qualidade. É melhor investir nesses alimentos de qualidade do que investir em cura de doenças causadas pelo não acesso a esses alimentos, né? É muito importante entender que a soberania alimentar de um povo tem relações diretas com a política e com a economia de um país. Então, é importante pensar em que tipo de alimento a nossa população está tendo acesso e qual o impacto que isso causa na economia, na saúde, no desenvolvimento do nosso país.
É, professora, economia é o nosso tema principal. Foi muito importante você falar sobre isso. E para finalizar, que tipo de políticas públicas devem ser executadas para cuidar dessa questão, para melhorar e solucionar essa questão?
Bom, quando a gente fala em política pública relacionada à carência nutricional, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer, né, pessoa que estuda a área são as políticas de suplementação alimentar para combater carências, né? Que é algo que o nosso país, em tempos, desde décadas anteriores, colocou em prática. Então, a gente tem uma farinha de trigo que é suplementada com ácido fólico para reduzir, né, a carência nutricional de ácido fólico. A gente tem um sal que é iodado para tentar reduzir a carência nutricional de iodo. E por aí vai, né? Então, a primeira política que a gente pensa é essa de suplementação alimentar, né? De criar estratégias de suplementação para resolver o problema imediato de determinadas carências nutricionais. Essas políticas de suplementação, elas são importantes demais. Eu considero que são extremamente importantes. Só que elas devem ser sempre encaradas como algo emergencial, né? Porque o indivíduo não pode esperar uma sociedade se organizar para resolver seu problema carencial. No entanto, ela não pode ser a política única, né? Ah, eu vou suplementando aí as farinhas para que o pão tenha essa quantidade de ácido fólico e aí pronto, você vai comendo e vai sendo suprida essa necessidade desse nutriente. Isso não é bacana ao longo do tempo ser sustentado, porque você não muda vidas, né? Você não muda a qualidade de vida das pessoas. Uma pessoa que continua pobre, né, que continua sem acesso a alimento e ela é suplementada de alguma forma, né, seja na forma de pó ou dentro de algum produto barato que ela tenha acesso, isso não muda a vida dela, né? A gente tem que pensar, quando a gente pensa em alimentação enquanto direito, eu não posso imaginar que eu dá, sei lá, né, uma ração com todos os nutrientes para o indivíduo, para ele comer e poder ficar alimentado. Isso é uma política pública eficaz para cuidar da questão da fome oculta, né? A gente pensa que ações de suplementação, políticas de suplementação, elas são importantes e elas são, devem ser emergenciais. Junto a elas, políticas de mudança de vida das pessoas precisam acontecer para que ela possa fazer escolhas dos seus alimentos, para que a pessoa possa escolher os alimentos que são mais saudáveis e que ela possa, né, comprar, ter acesso a eles e não ser suplementado na forma de pó ou de ração, ou seja lá o que for para o indivíduo, porque a gente fere um princípio básico do direito humano à alimentação adequada e saudável. As pessoas, elas, a gente quer, quando a gente está falando em alimentação, e aí a gente está, né, chegando ao final do nossa, da nossa conversa, e eu não posso conversar com vocês e não falar sobre isso. Alimentação é muito mais do que macro e micronutrientes, né? A gente come comida. Então, se a gente tiver acesso a comida de qualidade e diversificada, a gente vai estar consumindo macro e micronutrientes nas quantidades adequadas. Se todo brasileiro tiver, né, a possibilidade de escolher, de ter acesso a alimentos de qualidade, ele não precisa ser suplementado, porque ele tem um emprego que garante a renda para ele comprar aquele alimento. Ele tem uma feira próximo de casa, de onde ele pode comprar alimentos de base agroecológica sem estar contaminado com veneno. Ele pode ter... Entende? Então, não é só suplementar, né? Não é só criar estratégias de suplementação para garantir que o indivíduo tenha acesso a micronutrientes. A gente precisa de política pública que garanta ao indivíduo o direito básico à alimentação, a se alimentar, e dentro dos seus princípios, né, sociais, econômicos e culturais. As pessoas, a gente já entramos em 2020 já, a gente não pode pensar que, ah, pobre come qualquer coisa. Se está em carência nutricional porque não tem dinheiro, então pode comer qualquer coisa. Já estou resolvendo aí se eu te dou um micronutriente. Todos os brasileiros estão acobertados pela Constituição, então tem direito a uma alimentação adequada e saudável. A gente precisa muito de política pública que mude a vida das pessoas, que dê a elas emprego, que dê a elas dignidade, para que elas possam ter acesso aos alimentos de qualidade. E a gente precisa de política pública e pessoas conscientes sobre o que é alimento de qualidade, né? Para que a gente não coma frutas e verduras extremamente contaminadas com venenos que não deveriam chegar à boca de indivíduos, de seres humanos, e que muitas vezes, e que chega muito, né? E que torna o alimento não de qualidade. Então, é o que eu posso trazer sobre política pública e o que eu penso a respeito disso. A gente precisa de melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Vanille, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo e muito esclarecedor esse nosso podcast.
Bom, eu gostaria de agradecer muito ao podcast Reconta Aí pelo convite. A minha relação com a... Eu sou nutricionista de formação, sou professora, né, do curso de nutrição numa universidade pública federal do interior da Paraíba. Então, eu dou aula, né, eu ministro aulas de educação alimentar e nutricional e outras tantas para pessoas que estão fazendo um curso numa cidade de 19 mil habitantes, né, que é Coité, no interior da Paraíba. Então, falar sobre fome oculta, falar sobre essas questões que permeiam a alimentação para além do fazer dieta, que é o que todo mundo acha que a nutrição só faz isso, né? É muito importante. Eu agradeço muito e parabenizo o podcast por isso, né? Parabenizo vocês por terem pensado em discutir o assunto, tá? Então, estou à disposição. Um abraço e vamos pensar sobre alimentação de qualidade com possibilidades de acesso a todos e a todas. Muito obrigada.
E se você, ouvinte, quiser saber mais sobre os nossos conteúdos, é só acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você terá acesso a todos os outros episódios do nosso podcast. E também estamos em todas as redes sociais com @recontaí. Você também pode mandar sugestões pelo nosso WhatsApp, que é 61999779527, e pode se cadastrar para poder receber nossos conteúdos diretamente pelo WhatsApp.